Olá, tudo bem? Eu sou Kleber Cavalcante e eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. Você está no podcast Guia Casamento Feliz e aqui eu quero ajudar você com muitos métodos baseados na Palavra de Deus para que você consiga restaurar e transformar o seu relacionamento. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Guia Casamento Feliz. E se você não me conhece e chegou agora nesse episódio, eu vou me apresentar. Meu nome é Kleber Cavalcante, eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. E antes de eu começar esse terceiro episódio aí, né, das quatro fases para restaurar o seu casamento, eu queria mais uma vez aí encorajar você a seguir o nosso podcast. Vou deixar todas as minhas redes sociais na descrição desse episódio. Vai lá, me segue. Eu tenho sempre colocado coisas boas lá que com certeza vão ajudar você a dar um up no seu casamento, né? Ou no seu relacionamento, no seu namoro, noivado, enfim. Com certeza você vai ser ajudado. E vamos lá, né? Para a nossa terceira fase aí, das quatro fases para você restaurar o seu casamento. E essa terceira fase, ela é o descanse em Deus. Exatamente, é o descansar em Deus. Porque você já passou pelo deserto, você já esteve na areia, sentiu dor, medo, preocupação, com anos que se passaram. E tudo isso agora começa a perder força. Essas coisas, elas não te atormentam mais. E aí você, é claro, começa a acreditar em um reavivamento. Você começa a acreditar que um milagre é possível. E porque realmente é, certo? E mesmo que você ainda não tenha visto o milagre acontecer, mesmo que ele ainda não tenha acontecido, mas você começa a acreditar porque o seu altar ele foi erguido, o seu altar ele foi arrumado e o Senhor está nele. Você consegue perceber como as coisas funcionam? Como que o casamento ele também é o altar de Deus? Nós, eu quero que você entenda uma coisa. Nós fomos feitos, né, para conter algo. Por isso é que na palavra de Deus diz que nós somos como vasos. Alguns vasos para honra e outros... O vaso ele serve para conter algo. E você foi feito para conter algo. E sabe que coisa é essa, que algo é esse que você foi feito para conter? O próprio Deus. Você foi feito para conter o próprio Deus, ou seja, o próprio Senhor está dentro de você. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele habita dentro de você. E é nesse momento, é nesse estágio que você começa a perceber isso, quando a dor ela perde intensidade. E é claro, para você chegar nesse terceiro estágio, nessa terceira fase, não é fácil e não é do dia para a noite, não são 3 dias. Algumas pessoas levam meses, algumas até anos. Mas é claro, tudo isso depende de como você enxerga o problema e como você encara este problema. Certo? Então vamos lá. Você começa a acreditar porque o altar dentro de você foi erguido, você arrumou o altar, você fez o fundamento. E o momento em que você vê, você olha, né, para a sua vida, você vê que tudo vai bem. As coisas elas começaram a se encaixar. Né? O trabalho, os filhos, a sua vida espiritual é uma vida sadia, é uma vida forte, está alicerçada em Deus. E aí começa a ter aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que só o Espírito Santo pode te dar. Porque mesmo que você queira muito a restauração do teu casamento, mas ela ainda não aconteceu. E mesmo em meio a isso, você consegue ter paz, você consegue se alegrar, você consegue viver. Isso é a paz que excede todo entendimento humano. É a paz que só Deus pode dar. Porque mesmo em meio a ventos fortes, mesmo em meio a turbulências, você consegue se alegrar. nada vai te abater, nada te abala. A sua mente ela não fica presa no que aconteceu lá atrás, no que o teu cônjuge fez para você. Porque o seu crescimento em Deus ele foi tão grande, ele foi tão poderoso, você está tão próximo de Deus que todo o resto perde sentido. E algumas pessoas até param, simplesmente param de orar pedindo a restauração do casamento. Poxa, Carlos, mas quer dizer que esse relacionamento com Deus ele faz com que o casamento ele perca a importância? É isso que você está falando? Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Na palavra de Deus também diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E é isso que acontece. Quando você começa a buscar muito ao Senhor, as outras coisas perdem o brilho. Você sabe que vai acontecer. E mesmo que não aconteça, você já tem tudo, porque você tem o próprio Deus. Então, você vai começar a enxergar dessa forma. Você vai estar continuamente na presença do Senhor. E o seu altar, ele está arrumado. E a vida com Jesus é a sua primeira prioridade. O que você mais vai priorizar é a tua vida com Deus. E normalmente, quando você chega nessa fase, nesse estágio, né, muitas pessoas elas ficam até assombradas, assim, sabe, não sabe o que está acontecendo. Porque ter percorrido todo esse caminho faz com que você, de repente, olhe para trás e perceba que a caminhada no deserto ela foi difícil. Você chorou, né? Foi doloroso. Mas você também percebe que você foi aprovado, que você passou na prova. Você percebe que a sua vida espiritual ela cresceu. Você percebe que a tua vida espiritual ela te fortaleceu tanto que até o momento da calmaria, sem nenhuma novidade, né, ela faz com que a restauração você consiga enxergá-la. Faz com que essa novidade que indique a restauração te faz, às vezes, duvidar da promessa. Mas esse duvidar é um sentimento humano. Porque o próprio Deus que habita em você, ele vai te trazer a certeza de que ele tem coisas boas para você. E eu vou falar uma coisa para você agora. Presta muita atenção. É nesse momento em que aquela pessoa que de repente te deixou, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te causou tanta dor e sofrimento, tanta lágrima, ela vai começar a perceber que você não é mais a mesma pessoa. Vai começar a perceber que algo mudou. Algo em você está diferente. E também a pessoa vai cair na real e ver que aquele conto de fadas que ele estava vivendo, né, não é o passaporte para a felicidade. Não é o que vai realizar aquela pessoa, que vai trazer a felicidade genuína no coração. Ela vai olhar para você e enxergar que errou. Enxergar que falhou e que perdeu. Enquanto que você vai estar seguindo em frente. Enquanto que você vai estar inabalável, porque o próprio Deus está com você. A pessoa vai olhar, o teu cônjuge, aquele que te traiu, ele vai olhar para você e vai ver que o teu rosto está resplandecendo a glória do próprio Deus. E vai ver que a vida dele está afundado no pecado, vai ver que a vida dele está perdida, porque, sabe, eu já falei isso várias vezes, eu não justifico traição, em hipótese alguma. Não justifico, mas nós sempre voltamos os nossos olhos para aquele que foi traído. Tadinho, coitadinho daquele homem que foi traído, coitadinha daquela mulher, não merecia isso. Não merecia mesmo, né? Mas nos esquecemos de olhar para quem traiu, porque esse necessita de perdão também. Esse que traiu, muitas vezes, ele perde tudo. Ele perde a família, ele perde os amigos, ele perde aquele convívio que ele tinha, estava acostumado, ele perde tudo. E nós estamos sempre prontos a julgar. Mas isso não é certo. Isso não é de Deus. Mas vamos voltar para o que nós estávamos falando. E aí, nesse ponto, a pessoa lá, aquele teu cônjuge, ele começa a tentar se aproximar de você. Ele começa a tentar uma aproximação. Ele percebe que ele errou. Ou seja, ele tem que voltar atrás. E eu digo mais, ele tem urgência nisso. Ele vai querer e vai querer na hora. Ele vai querer consertar aquilo que ele destruiu. Ele vai querer restaurar aquilo que ele... dinamitou, porque ele dinamitou o casamento dele, dinamitou o relacionamento dele, a família dele, e ele vai tentar de alguma forma restaurar, voltar ao que era, ou seja, né, como se nada tivesse acontecido. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: isso vai passar pela cabeça da pessoa, mas não é que a pessoa é cínica ou nada do tipo, não, é porque vai cair na real. Você entendeu? Vai ter aquele estalo de dedos assim aí. A pessoa percebe que falhou. E aí vem um outro estalo de dedos. Poxa, eu preciso buscar aquela pessoa. Eu preciso ter a minha família de volta. E ele vai tentar a aproximação. E aí é que você, estando na presença de Deus, o Espírito Santo, ele vai tocar no teu coração. E você vai começar a perceber que Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. Que Deus está trabalhando no coração do teu cônjuge, aquele que te traiu. Você vai começar a entender e enxergar o propósito de Deus. Você vai começar a ver que algo está mudando no coração daquela pessoa. E isso é o processo da restauração. É nesse momento que se inicia, né, o processo da restauração na outra pessoa, porque em você já está todo vapor. Só que agora você percebe claramente que Jesus está na frente. E você pensa o seguinte, ó, nunca mais eu vou abandonar o Senhor. E você vai colocar o seu cônjuge como o principal no seu coração. Você vai colocar o seu cônjuge ali bem no centro do teu coração. Certo? E eu vou terminar por aqui esse terceiro estágio, essa terceira fase, certo? Para você restaurar o seu casamento. Então, ouça, né? Mais uma vez eu te peço, segue, encaminha para outras pessoas, para que muitas pessoas possam ser abençoadas. Que você seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Tá bom? Um abraço para você, fica com Deus e até o nosso próximo episódio, o nosso último episódio das quatro fases para você restaurar o seu casamento. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.
Muito obrigado por você ter ficado comigo em mais um episódio do podcast Guia Casamento Feliz. Aguardo você no próximo episódio, hein? Até lá!